Essa ocorrência, ela caiu para o Corpo de Bombeiros no dia 10 de julho de 2025, por volta das 13 horas e 42 minutos, com a seguinte informação, né? A queda de uma criança feminina de 11 anos com transtorno de aspecto autista. E a partir deste momento, desde o momento aí do nosso acionamento até o deslocamento, já entendendo como seria uma operação muito complexa, nós fizemos os contatos com toda a logística e esse braço de apoio possível, né? Então, eu digo que essa foi uma operação que teve muitas mãos, né? Desde a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que fez o apoio com aeronaves, permitia o traslado de bombeiros até o ponto do local. Isso foi algo que reduziu muito nosso tempo-resposta no momento do chamado, até a nossa chegada no local, né? Que se deu por volta das 16 horas e 20 minutos, e então a gente começou a montar todo o nosso cenário, né? Desde o momento ali de um emprego, de uma tecnologia que hoje o Corpo de Bombeiros Militar possui, é uma tecnologia que faz com que as nossas operações elas possam ser feitas de maneira muito minuciosa, que é o nosso drone com uma câmera termal. Então isso foi o que capacitou a identificação e a rápida localização da Bianca, e também permitindo então que a gente executasse as próximas fases da operação, né? Que foi então a descida das equipes no momento que a gente identificou que seria uma queda de aproximadamente 70 metros, por mais que, como bem o senhor falou, aquele ponto do Canyon Fortaleza, ele é o maior ponto, né? Uma altimetria aproximadamente aí de 1000 metros, mas a própria característica da região, por sua inclinação e alguns platôs, algumas superfícies, barreiras naturais, fizeram com que a Bianca estivesse num ponto que a gente conseguisse acessá-la, né? Então, a partir desse momento, a gente montou um sistema de rapel para fazer a descensão de dois operadores com segurança, de uma maneira muito minuciosa, né? Muitos questionam como foi a complexidade dessa operação. Eu digo que essa operação ela inicia desde pensar no furo de uma rocha que a gente precisa fazer para a devida fixação de um sistema, até mesmo a gerência de aeronaves sendo recebidas com bombeiros, com militares, com todo o recurso e o aparato humano que a gente necessitava, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer a montagem desse sistema, por volta das 22 horas, nós conseguimos descer os nossos operadores, e às 22 horas e 30 minutos nós tivemos acesso à Bianca. Deste momento, então, a gente passou para a nossa terceira fase, que foi a ascensão dos nossos dois operadores e da nossa vítima, né? Foi um trabalho árduo, de grande e muita complexa e capacidade técnica, e às 23 horas e 40 minutos nós estávamos conseguindo colocar a Bianca em solo com segurança, né? Por isso que eu digo que essa operação ela durou tão somente 10 horas, desde o momento do nosso aviso, do nosso chamado, até o momento que a gente colocou a Bianca com segurança em solo.
É uma operação extremamente complexa, difícil e de alto risco, Capitão Pedro Henrique.
Exatamente, Ademar. Eu digo que lá no Canyon Fortaleza, né, as nossas condições climáticas, elas estavam com muito vento. A gente era cometido por rajadas de vento de 17 km por hora, a neblina ela é muito forte, a baixa iluminação. A partir do momento que a gente chegou, nós já estávamos brigando com o fator tempo, né? E mesmo com todas essas adversidades e todos esses empecilhos, né, e eu digo que seriam fundamentos que poderiam fazer com que essa operação ocorresse no outro dia, mesmo assim, as nossas equipes fizeram o possível e a gente conseguiu fazer esse resgate mesmo de forma noturna.
A menina, Capitão Pedro Henrique, foi visualizada por um drone com câmera térmica que permite a identificação de variações de temperatura. Como é que é esse processo para a gente que desconhece Capitão Pedro Henrique?
Perfeito, Ademar. Então, a nossa aeronave remotamente tripulada, né? Então, ela é o nosso drone hoje, que a gente consegue fazer reconhecimento de área, nós conseguimos ter uma visão panorâmica de um cenário, justamente para que a gente consiga elencar determinados pontos sensíveis, né? E nesse caso a gente consegue fazer a identificação de vítimas, justamente porque sem essa tecnologia o cenário ele é um cenário muito grande, né? É literalmente tentar achar uma agulha num palheiro. E essa tecnologia, então, ela permite com que o nosso corpo, o nosso organismo vivo, né, ele emite calor. E a partir desse ponto de caloria, que na visão térmica do drone vai existir um destacamento de coloração, a gente consegue identificar objetos ou até mesmo corpos, né, pessoas vivas.
Sim.
Justamente para que a gente consiga fazer essa rápida identificação e localização. No momento que a gente tem essa tecnologia, nós conseguimos fazer um sistema de rapel especificamente para descer naquele ponto, que se a gente não possuísse isso, nós ficaríamos tentando fazer o sistema de diversas formas, e ao olho humano, ao olho nu, nós não conseguiríamos identificar estes pontos de caloria.
A vítima já estava morta, hein, capitão?
Bom, Ademar, essa observação a gente não consegue atestar hoje, justamente por causa da própria perícia e das investigações que estão em andamento, né? Com uma queda de 70 metros, uma queda livre, são baixas as expectativas de sobrevida no momento do contato, né? Mas também existe uma questão da própria formação daquele cenário, né? Então, o cenário que em alguns pontos teria uma inclinação, em alguns pontos com superfícies que a gente chama de platôs, né, poderiam ter, digamos assim, diminuído essa altura, essa distância, né? Então, realmente, assim, essa é uma informação que hoje a gente não consegue afirmar, tão somente com a devida perícia e o fim das investigações.
Pelas informações que possuímos, Capitão Pedro Henrique, a necropsia apontou politraumatismo como a causa da morte. Análise identificará se a criança estava viva no momento em que foi localizada por drone com câmera térmica. O laudo do local do acidente deve ficar pronto em no mínimo um mês. É o que informa a delegada responsável pelo caso.
Perfeito, exatamente. Essa é uma operação que ela para nós ela ainda tem outras fases, né? São fases de outras instituições. E aqui eu até aproveito este momento para deixar o nosso agradecimento enquanto Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul a diversas instituições que nos apoiaram no local. Então nós tivemos o apoio da Brigada Militar, o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, nós tivemos o apoio do ICMBio, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a própria Urbia com seus profissionais. Nós tínhamos no local engenheiros, nós tínhamos no local todo um aparato logístico alimentar também, que nos fez permitir e progredir nesta operação.
Capitão Pedro Henrique, resta-nos cumprimentar o notável trabalho do Corpo de Bombeiros de Canela, extremamente competente no resgate dessa garota que acabou caindo na semana passada no Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um trabalho, conforme salientamos ao longo da entrevista, extremamente difícil, complicado, complexo e de muito risco, mas que foi realizado da melhor maneira possível. Parabéns ao Corpo de Bombeiros de Canela por esse grande trabalho no resgate dessa menina.
Perfeito, Demar, muito obrigado, viu? E o Corpo de Bombeiros Militar, ele também teve diversos apoios da própria instituição, né? Não apenas Canela, nós tivemos o Corpo de Bombeiros de Gramado, de Porto Alegre, de Caxias do Sul. Nós temos os nossos bombeiros municipais do município de Câmara do Sul, que é o nosso hoje serviço civil auxiliar de bombeiros, são bombeiros capacitados e treinados pela corporação, pela instituição, e a partir dessa articulação operacional a gente conseguiu dar a nossa resposta, né? Com certeza nos frustramos muitas vezes quando a gente não consegue fazer um salvamento com vida, mas temos que entender que essa decisão ela não depende de nós, né? E sim do Criador. E a gente também precisa pensar que nós estamos dando uma dignidade a uma história, uma dignidade a uma família que poderá fazer o seu processo natural de despedida do ente querido.